Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta. Na entrevista de hoje, eu converso com Marcos Venceslau sobre sua carreira como quadrinista, ilustrador e artista plástico. A gente fala também sobre fanzines e quadrinho independente. Vamos acompanhar.
Entrevista.
E a gente recebe aqui no Autores e Livros, mais uma vez, Marcos Venceslau. Bem-vindo, Marcos. Vamos conversar hoje um pouco sobre sua carreira, artista plástico, ilustrador, quadrinista. Conta pra gente como é que isso tudo começou.
Olá, pessoal. Anderson, obrigado mais uma vez pelo seu convite, né, de estar aqui, agora falando mais da minha carreira. Eu acho muito legal isso de poder falar e de repente, ajudar algumas pessoas a tá entrando na área. Eu tenho, como você falou, comecei a carreira como artista plástico, fiz a formação e também como professor, né? E fui desenvolvendo trabalhos mais de aquarela, um pouco de desenho, mas não nada de tela, eu inventava, né? Então, depois eu fui trabalhando mais com a área de ilustração, mais um trabalho mais alternativo, e acabei caindo no cartoon. Um pouco de charge, mas mais pro cartoon mesmo, tirinha e tal. Isso década de 90. E eu dava aula, né, nessa época, também dando aula de quadrinhos. E tinha essa cobrança, principalmente dos alunos. Você dá aula de quadrinhos, mas você não faz quadrinhos, né? E eu tinha um grupo lá que fazia tira, charge, poesia, a gente misturava tudo. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Pô, quadrinho, tá? Não era uma coisa que eu achava muito trabalhoso, né? E é mesmo, né? Quadrinho é muito trabalhoso. E aí acabou que eu tava nesse grupo lá que eu montei, chamava Mafagafos, e a gente trabalhava mais com charge, cartoon, tirinha e poesias, né? Ilustrações para as poesias, que tinha umas pessoas que só escreviam. E aí de lá eu recebi um convite para um grupo, um núcleo de quadrinhos, que era, eu estava em Santo André, né? Aí era o núcleo de quadrinhos era aqui em São Paulo. Aí eu fui lá, falei para ele, ó, eu vou, uma hora eu vou. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, o pessoal viu, levei todas as produções, fanzines que a gente fazia, né? Isso também é importante falar. Eu fazia muito fanzine com esse grupo Mafagafos, e eu já tinha esse contato, na época era uma coisa de carta, né? Então a gente, até hoje eu não lembro, assim, eu não consigo entender como é que a gente achava fulano lá em Manaus, estava distribuindo fanzine. A gente mandava carta para ele, ó, eu quero um fanzine. Ele mandava por carta e a gente mandava o nosso. Eu nem lembro como é que chegava esses endereços para a gente. E então aí o pessoal lá do núcleo gostou, assim, achou legal, tudo, eles já estavam querendo fazer uma produção. E aí surgiu o Grupo Subterrâneo, que foi onde eu fiz o meu primeiro quadrinho.
Marcos, fala um pouco de como era fazer fanzines.
O fanzine, a ideia do fanzine, que era um fanzine de uma folha A4, que a gente imprimia dos dois lados e imprimia sem ordem, né? Você tinha que virar a folha para você ler, né? E aí ela tinha uma dobra, então a gente entregava o folhetinho, um retangular assim, que o cara tinha que abrir e ler, né? E a gente estipulou que seria só quadrinhos, né? Não era cartoon nem ilustração. Então o projeto era esse. As capas do fanzine, a gente ia cada um fazendo uma capa e juntando com a outra que já tinha. Então a gente acabou fazendo 8 anos e meio de fanzine, né? Foram 50 fanzines e as capas viraram painel, né? É muito, muito legal. A gente, no começo, a gente imprimia 30, 40 unidades. Depois a gente foi conseguindo fazer mais, né? Tivemos até patrocínio. Ganhamos prêmio no HQ Mix, no Subterrâneo.
E os Piratas? Para quem não sabe, os Piratas são personagens super divertidos. Uma revista que consegui na internet traz a seguinte sinopse. Pirataria até a morte. Piratas presentes nos mares, ruas, tribunais, congresso, comércio e atividades diversas. Irreverentes, felizes, arruaceiros, trambiqueiros astutos, com aventuras e desventuras e sempre uma história para contar. Marcos, como é que os piratas surgiram?
E aí que surgiu, foi lá que surgiu meus personagens piratas, né? Que é uma coisa que eu gostava, eu já estava, uns anos antes eu já estava pensando nisso, né? Que personagem seria, se eu fosse fazer quadrinho, tinha um infantil, aí depois entrou os piratas, que eu sempre gostei de assistir, e as histórias, e aí entrou os piratas, né? Então não é um personagem, são 12 piratas, tem alguns que são mais visíveis, mais famosos dentro da história, mas a brincadeira é trabalhar com esse universo, né? O que é o pirata, seja na condição dele, seja na condição política, seja comercial, seja de humor, né? Então é uma coisa assim. E aí com esse personagem eu participei de várias edições, assim, coletâneas, né? Eu fui levando os piratas durante bastante tempo. E aí no meio disso teve o boom, né? No 2007 começou um movimento de quadrinistas independentes procurando mercado. E formamos um grupo que era um coletivo Quarto Mundo, e foi em 2007. E eu participei desde o começo, já vinha do Subterrâneo, a gente entrou, né, o Subterrâneo incorporou, quer dizer, o Quarto Mundo incorporou o Subterrâneo, e a gente tinha essa missão de estar produzindo, né, divulgando e ensinando as pessoas que quisessem divulgar e produzir o quadrinho independente. E logo no primeiro ano, quando o pessoal descobriu, né, que você tem um computador, você tem uma impressora, um scanner, você tem uma ilha de edição em casa. Isso era uma coisa que as pessoas não tinham, eu mesmo não tinha me tocado disso, né? Pô, mas eu consigo produzir em casa? Você pode até imprimir em casa, mas você pode também mandar para a gráfica. E aí foi isso. Em 2008 e 2009 também, mas 2008 foram 200 lançamentos de independentes. Aí você fala, porra, como o pessoal produziu esse ano? Não é isso. Tinha muita produção na gaveta, que o cara não sabia o que fazer, não tinha editora que queria. Então ele foi guardando. Quando viu isso, abriu esse mundo, pô, todo mundo mandou bala e lançou, né? Eu acho que é isso. A minha história mistura muito com os independentes no Brasil.
Você ocupou seu espaço, como você disse aí, como sempre no caminho do independente. Como você define o seu estilo? Como você trabalha muito com o traço, com o nanquim, com o contraste? Fala um pouquinho disso pra gente.
Então, quando eu comecei lá e criei os piratas, era uma coisa que eu achava difícil no sentido de regularidade, né? Porque eu sempre trabalhei muito na minha vontade, do que eu tô com vontade de fazer. Agora, você tem um compromisso, é diferente. Quando eu tinha ilustração, cartoon, até tinha isso, mas era diferente. E aí eu inventei uns traços dos piratas, que era uma coisa mais de contraste, de chapado, e eu incorporei como uma brincadeira, né? E eu gosto de trabalhar pensando assim, de experimentação, de brincar, de ver como é que fica. Mas eu tenho um trabalho que já estava sendo desenvolvido, né? E a partir daí mais ainda, que é um trabalho com nanquim, né? Com bico de pena, com traço, com textura, né? Sempre gostei de bastante textura e mistura o contraste. E com bico de pena, que dá um trabalho mais artístico, né? Lancei vários fanzines do Pirata, mas em 2016 eu lancei um que é só de traço, né?
Você está falando da revista Inquietude e do site Quadrinhos Inquietos? Conta aí pra gente, como é que esse trabalho surgiu?
Quando 2012 se encerrou, coincidentemente ou não, o Subterrâneo e o Quarto Mundo se encerraram em final de 2012, eu fiquei meio perdido, porque eu achava que ainda tinha muito pra gente fazer. Aí eu fiquei um pouco inquieto com isso, e em agosto de 2013 eu já estava pensando com os amigos, né, o Fernando Santos e o Hugo Nani. A gente começou a conversar, falei, vamos lançar um grupo na internet e tal, quadrinhos experimentais, não pode entrar o pirata, não pode entrar os ursinhos do Fernando, o outro personagem lá, ele tinha vários personagens lá, o Hugo. Não, vamos fazer quadrinho experimental, vamos inventar coisa aqui. Ah, a gente achou legal, e aí a gente colocou na internet o grupo de quadrinhos inquietos. Tem a ver com a nossa inquietude que estávamos, né? De não ter como publicar, como mostrar o trabalho. Eu fui criando histórias, como eu gosto de experimentar mesmo, e a ideia do blog era essa. Eu fui criando histórias diferentes, coloridas, branco e preto, com traço, com com cor, com textura. Eu fui fazendo coisas diferentes. E aí, dali que saiu essa revista em 2016, que chama Inquietude, né? Que é de quadrinho mudo. Então, além das experiências de traço, eu experimentei histórias e esse gênero do mudo que eu estou gostando muito, né? Então, tem várias coisas que saiu lá nesse sentido. Então, eu lancei esse. Em 2019, eu lancei um outro que chama Quando o Dia se Torna Cinzas, que é um dragão que queima todo o meu ateliê, uma coisa bem diferente, assim. Eu fiz poucas unidades, fiz na produção bem na mão, né, caseira, fanzininha, mas ele é todo colorido.
Então tá certo, Marcos. Tinha tanta coisa ainda pra gente conversar, né? A gente nem falou do seu trabalho na Aquecer. Então, mais uma vez, eu vou encerrar a nossa entrevista com um novo convite. Quem sabe volte com a gente mais uma vez, mais à frente, para a gente falar um pouco do seu trabalho na Aquecer e falar um pouco mais também desse trabalho seu como professor, como incentivador da arte, dos quadrinhos, falar um pouco de quem já passou, quem já foi seu aluno. Então fica o convite, Marcos, volte uma outra vez para a gente continuar esse bate-papo.
Olha, você vai me convidando e eu vou aceitando, Anderson, porque é muito legal assim estar podendo falar aqui. Eu fico até surpreso cada vez que eu faço uma entrevista, que surgem coisas, detalhes, né, que eu, às vezes eu lembro da minha carreira e sai sempre de um jeito diferente. Então sempre tenho o que falar mesmo, sempre tem, né? E é isso, te agradeço o convite e estou à disposição, quando precisar.
Obrigado pela participação, até a próxima.
Quer conhecer mais o trabalho do Marcos Venceslau? Tenho algumas sugestões para você. No site da Editora Criativo, editoracriativo.com.br, você encontra Marcos Venceslau Sketchbook, com esboços, artes finais em vários estágios, estilos e técnicas, tiradas do seu acervo pessoal. Um trabalho muito legal. Lá você encontra também Marcos Venceslau Dicas e Truques, uma aula sobre o uso do nanquim. E não deixe de conhecer o grupo Quadrinhos Inquietos no site quadrinhosinquietos.blogspot.com. E chegou a hora do Encantos Diversos com Marluce Ribeiro. O destaque hoje é a obra do poeta e tradutor Duda Machado.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você a poética de Duda Machado. Natural de Salvador, na Bahia, onde nasceu em 1944, Carlos Eduardo Lima Machado, ou simplesmente Duda Machado, estreou na poesia em 1977 com o livro Zil. Em 1940 veio Crescente e em 1997 Margem de uma Onda, de onde selecionei para você os versos de Giro. Mon cher, hoje a fuga é o sonho de milhões, daqueles mortais filhos da nova ânsia que foram a multidão em sua infância. E talvez o desejo de fuga ou de consumo sem fadiga, última visão da ilha, agora esconda, recalcada, inquieta, uma imagem coletiva, a cidade deserta, entre cimento e fumaça, tão só o vento que por ela passa. Também extraído do livro Margem de uma Onda, ouça agora Meridiano. Tempestade sem céu, de noites em claro, em que o espírito rasga a carne e a memória se contrai ante o mapa de linhas equívocas, cujos pontos foram percorridos ao vivo entre gestos hipnoticamente acesos. Ignorantes, inacessíveis estrelas, viver também pode ser longe. Acordar é raro, breve. Um cochilo, piscar de olhos, por onde rompe o entrevisto espanto do que somos. Acordar é um sonho. Além de poeta, Duda Machado é professor de literatura e tradutor. Em parceria com Guto Lacaz, dedicou às crianças a obra intitulada Poemas com Histórias, Bichos e Mais Companhias, lançada em 1977. E agora você ouve Juntos, publicado no livro Crescente, de 1990. O horizonte é a luz que, em cor tão unânime, apaga as superfícies de que vive. Esta paisagem é só o sopro de um instante abismo que apenas há. Ei-los depois, recém-nascidos, já se respiram, contempla dor, horizonte, céu e mar. Como letrista popular, Duda Machado compôs Hotel das Estrelas, canção musicada por Jardes Macalé e gravada por Gal Costa.
Dessa janela sozinha, olhar a cidade me acalma. Estrela vulgar, avagar. Rio e também posso chorar.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.